convidado.
A Organização de Estados Americanos reúne-se hoje para debater a situação política que se vive na Venezuela. Os 13 membros estão divididos quanto à aplicação ou não de sanções ao país. Anders Malamud, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, acredita que a Venezuela não será suspensa da organização pelo facto do Supremo Tribunal ter recuado na decisão de destituir a Assembleia Nacional.
O mais provável é que a Venezuela não seja sancionada com uma suspensão. Há pareceres divididos dentro da Organização dos Estados Americanos. Há uma maioria que quer condenar de alguma maneira a Venezuela, mas isto não é suficiente para suspender a Venezuela. Até porque a Venezuela tem recuado. A decisão que tinha tomado este Tribunal Supremo foi revertida pelo mesmo tribunal perante o pedido do presidente depois de receber a queixa da Procuradora Nacional. Também tiveram em conta, de certeza, a resistência internacional, que é essa decisão de facto que já o Parlamento tinha sobre o mundo.
A organização vai debater um projeto de resolução apresentada por 13 países com o objetivo de declarar a preservação da democracia na Venezuela, conforme a Carta Democrática Interamericana. Pode-se dizer que a democracia está em causa neste momento na Venezuela?
Pode-se dizer que neste momento não há democracia na Venezuela. A questão é que uma coisa é o analista, que pode dizer isto sem consequências, e outra coisa são os atores, os países, que têm que fazer face às consequências do que eles dizem. E é muito improvável que países que estão também a passar por momentos turbulentos na sua política doméstica venham agora a acusar o terceiro. Mas claramente a Venezuela é um país que tem adiado as eleições regionais, impedido o referêndum revocatório e agora também praticamente dissolvido o Parlamento, mesmo com o recuo que fizeram mais tarde. Portanto, na Venezuela não há democracia.
O Parlamento da Venezuela vai iniciar amanhã o processo de destituição dos magistrados da ala constitucional do Supremo Tribunal de Justiça, alegando que estes perpetraram um golpe de Estado. Acha que foi isso
não
que aconteceu?
Sim, foi um autogolpe, como é habitualmente considerado pela disciplina e pela imprensa. Um golpe de Estado é uma interrupção constitucional realizada por um poder do Estado. Mas neste caso, o que se procurava era a continuidade constitucional do presidente através da dissolução de facto do Congresso. Era o presidente que fazia um golpe com seus suíços amigos para ficar no poder e contra aquele poder que queria destituí-lo. A questão é que o Parlamento agora fica em funções, mas isto é puramente formal, porque na prática o Tribunal o que faz é considerar inconstitucional cada lei que o Parlamento aprova. Quer dizer que o resultado na prática é o mesmo. Não há lei que o Parlamento possa aprovar que tenha vigor. Nenhuma lei será efetiva porque o Tribunal não permitirá que entre em vigência precisamente por esta figura do desacato.
Continua-se o verdadeiro braço de ferro?
Não é um braço de ferro, porque na prática o Presidente tem o controle de 4 dos 5 poderes do Estado. Tem o Executivo, tem a Justiça, tem o Poder Eleitoral e tem a Procuradora. Contra eles, apenas o Parlamento. E o Parlamento não tem poderes por causa do escudo judicial. Os juízes a dizer, as vossas leis não valem.
O presidente Nicolás Maduro tem reagido às críticas da comunidade internacional. Maduro diz que o povo da Venezuela formaria o maior exército de toda a América do Sul se alguém ousasse querer dominar o país. A verdade é que têm sido muitas as reações à situação que se vive na Venezuela.
O que estamos a ver na Venezuela é o conflito político. Mas o que está a acontecer na Venezuela é uma catástrofe humanitária. Nos últimos 17 anos, morreram 300 mil venezuelanos de maneira violenta, homicídios. Na Síria, na Guerra Civil, morreram 400 mil. Não há muita diferença. Estamos a observar uma catástrofe humanitária e a minha pergunta é, a comunidade internacional fez alguma coisa pela Síria ou pela Líbia? A resposta é, não fez. Não faz pelos refugiados. Também não vai fazer pela Venezuela. A Venezuela está nas suas próprias mãos. E é muito difícil que um país que apenas produz petróleo e cada vez menos consiga resolver a situação sem piorar primeiro.
Esta crise política está associada a uma crise económica. Acha que há uma solução para esta situação?
Infelizmente não há solução. Venezuela tem mais de 80% de pobreza, 82%, dizem os indicadores. 75% dos venezuelanos, no último ano, reduziram o seu peso em 8 quilos. Os venezuelanos, isto não é exagero, estão a morrer de fome e de falta de medicamentos. O que está a acontecer na Venezuela é uma catástrofe humanitária. É impensável no país que tem as maiores reservas petroleiras do mundo. E isto como vai acabar? Mal. A questão é que não vai melhorar no curto prazo, porque primeiro tem o governo que está a fazer tudo isto, tem que cair. Mas o poder não pode cair em mal nenhuma. Porque quem o tem, na prática, são os militares. Os militares não querem ir presos. A única maneira de não ir presos é negociar com o poder que vem. E neste momento não há ninguém disposto a isso. a negociar com os militares a sua impunidade.
Uma solução para a Venezuela passaria pela separação de poderes?
Não, não há solução para a Venezuela. Qual é a solução para a Síria e para a Líbia? Não há solução. No curto prazo, isto é uma tragédia, porque o problema não é político, é econômico. A Venezuela não produz suficiente para comer, para sustentar os seus 31 milhões de habitantes. E, portanto, vamos ver muita violência social, mais ainda do que estamos a ver, a 30 mil homicídios por ano na Venezuela. É o segundo país mais violento do mundo. Apenas El Salvador está por cima da Venezuela. Isto que estamos a ver é apenas a superfície, é brincadeira de políticos. O profundo está a acontecer abaixo com cidadãos venezuelanos, que estão a morrer de homicídios, de fome e de doenças. E isto não vai melhorar no curto prazo, não vale a pena fazer soluções.
Fala-se, inclusive, no aumento de prisioneiros políticos no país.
Claro que sim. Este regime não é uma democracia, como se expressei. Era, até há pouco tempo, até o ano passado, um regime de autoritarismo competitivo, onde as eleições eram permitidas e, eventualmente, até podiam ser ganhas pela oposição. Mas no momento em que a oposição ganhou, as eleições foram adiadas, sem prazo. Os presos políticos são parte do esquema, são parte do panorama. Inicialmente, o chavismo metia na prisão os próprios chavistas dissidentes e depois começou a meter na prisão também os opositores. E agora isto não tem limite. Mas mais perigoso do que isto são refugiados. Como a Síria, como a Líbia, já começam a sair do país para fronteiras e a Colômbia, o Peru e o Brasil estão a ter muitos problemas porque não são milhares, são centenas de milhares os que vão sair a tentar fugir da fome e da violência.
O Mercosul iniciou o processo de aplicação da cláusula democrática à Venezuela, que pode resultar na expulsão do país do bloco regional. Acha que essa pode ser uma pressão para obrigar o país a agir?
É muito difícil. De facto, a Venezuela já está suspensa do Mercosul por outras razões, por não ter transposto as normas regionais para dentro da sua legislação doméstica. E neste momento o Mercosul reuniu e decidiu manter a vigilância, mas a posição dos ministros dos negócios estrangeiros do Mercosul não é suspender a Venezuela mais do que está e não expulsá-la. Eles não querem fazer isso, sabem que não serviria para nada. Isolar a Venezuela seria pior do que tentar influenciar através da diplomacia.
A análise de Anderson Malamud, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, sobre a situação política que se vive atualmente na Venezuela.